Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Se estás a gostar do podcast, partilha nos teus stories do Instagram e também com os teus amigos e familiares para que eles também possam ouvir e conhecer estes casos fascinantes. Eu esta semana trago-vos mais um caso de um serial killer. Acho que são os meus casos favoritos. É um bocado estranho dizer casos favoritos, não é? Porque são coisas macabras que acontecem, mas acho que é daqueles casos mais interessantes, porque dá muito para ver o psicológico da mente humana e o que é que o ser humano consegue fazer às vezes, e tentar entender também um pouco do que acontece na cabeça dessas pessoas. Mas pronto, eu hoje trago-vos um caso de um serial killer, e é um dos serial killers mais prolíficos de sempre. É o Ed Kemper, e ele rapidamente se tornou bastante famoso dentro do que são os serial killers. Muitos de vocês já o devem conhecer, mas se esse não for o caso, eu vou já contar toda a história. Edmund Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Ele era o filho do meio de Edmund Emil Kemper Jr. e Clarnell Kemper. O seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial que, depois da guerra, passou algum tempo a testar armas nucleares. Depois de voltar à Califórnia, começou a trabalhar como eletricista. E Clarnell, a mãe, queixava-se do emprego do marido, referindo-se a este trabalho como mediano. E anos mais tarde, Ed Jr. chegou a comentar que as missões suicidas durante a guerra e os testes de armas nucleares eram menos perigosos do que viver com Clarnell, a mãe dele. Por isso já estão a ver como é que seria o ambiente lá em casa. Agora, Edmund Kemper, 18 de dezembro de 1948. Ele nasce com 5.9 quilos. Exato, um pequeno vitelo. E ele, aos 4 anos, já era mais alto que a maioria das crianças da sua idade. Desde cedo, o Ed exibia comportamentos antissociais, especialmente no que dizia respeito à tortura de insetos e crueldade animal. Para terem uma noção, aos 10 anos, ele enterrou um dos gatos da família vivo. E depois do animal ter morrido, Ed desenterrou, decapitou e colocou a sua cabeça no espigão. Mais tarde, o Ed diria que gostou muito de cometer esta atrocidade por ter conseguido enganar a família acerca da morte do gato. E 3 anos mais tarde, Ed voltou a matar outro gato ao perceber que este gostava mais da sua irmã, Aline, e ele acabou por guardar alguns restos do corpo do gato no seu armário até serem descobertos pela sua mãe. O Ed tinha fantasias muito estranhas e perturbadoras, pensando muitas vezes em como seria matar a sua mãe. Ele cortava as cabeças das bonecas das irmãs e obrigava-as a jogar um jogo chamado Câmara de Gás, cujas regras consistiam em vendar Ed e levá-lo até uma cadeira onde ele fingia contorcer-se em agonia até morrer. Já não se fazem brincadeiras como antigamente, não é verdade? Numa altura, numa brincadeira de irmãos, a sua irmã mais velha, Susan, perguntou-lhe porquê que ele, assim desafiou, estão a ver, porquê que ele não tentava beijar a sua professora. E o Ed disse-lhe as seguintes palavras, muito próprias de uma criança. Disse-lhe, se eu a beijasse, teria de matá-la primeiro. Enquanto criança, o Ed fugia de casa com a baioneta do seu pai, para ir à casa da sua professora e ficar a observá-la através da janela. Além disso, o Ed também sofreu de bullying na escola devido à sua estatura. O Ed também lidou com experiências de quase morte quando era mais jovem. A sua irmã mais velha tentou empurrá-lo para a frente de um comboio. E mais tarde, a mesma irmã... A irmã também não lhe dava assim tréguas, né? A mesma irmã conseguiu atirá-lo para a parte mais funda de uma piscina e Ed quase se afogou. Depois do divórcio dos seus pais, em 1957, Webb mudou-se com a mãe e as irmãs para Montana. A sua relação com a mãe era, no mínimo, complicada, especialmente porque Clarnell Kemper era alcoólica e abusiva e criticava constantemente o seu filho e este, por sua vez, culpava todos os seus problemas. E era assim um vai-vem. A mulher desencorajava-o e ele acabava por se vitimizar e culpar a sua mãe por todos os seus problemas. E passou assim grande parte da sua juventude. Aos 10 anos, a mãe forçou-o a viver na cave, longe das irmãs, porque supostamente a sua mãe teria medo que Ed as magoasse. A mãe de Ed também lhe chamava de estranho devido à sua altura. Ele media 1,93 m. Comparado comigo, só tem mais 8 cm que eu, mas com 15 anos... Mas entendo que na altura fosse um bocado mais chocante. Agora os jovens são cada vez mais altos, não é? Mas na altura, ele nasceu em 48, portanto na altura dos anos 60, não devia ser muito normal, não é? Enfim, ele tinha 1,93 m com 15 anos. A sua mãe recusava-se a ser afetuosa com o seu filho, com medo de que este se tornasse gay. E na altura havia muito este preconceito, não sei porquê, os pais achavam que dando amor aos filhos eles iriam ficar gays. Ele dizia muitas vezes a Ed que o filho lhe lembrava o ex-marido e que nenhuma mulher iria gostar dele. Supõe-se que a mãe de Ed sofria alguns distúrbios, como narcisismo e personalidade borderline. Aos 14 anos, o Ed acabaria por ir viver com o seu pai, Ed Jr. Ele já se tinha casado novamente e tinha tido outro filho, de quem parecia gostar mais do que do Ed. Ele ficou muito com essa sensação. Esta mudança durou pouco tempo e Ed acabaria por voltar para a casa da sua mãe. No entanto, Clarnell queria casar-se novamente e achava que Ed iria atrapalhar o casamento. Então ela resolveu mandar o adolescente para a casa dos avós paternos em North Fork, na Califórnia. O Ed odiava viver na quinta dos seus avós. Antes de ir viver para North Fork, na Califórnia, o Ed já tinha começado a aprender coisas sobre armas de fogo e usava-as para matar vários pássaros e outros animais pequenos. Enfim, já estão a imaginar que estava-se ali a desenvolver um pequeno criminoso, não é? No dia 27 de agosto de 1964, com 15 anos, o Ed estava sentado na mesa da cozinha com a sua avó Maud quando começaram a discutir. Cheio de raiva, o Ed levantou-se e foi buscar uma caçadeira que o seu avô lhe tinha dado para caçar. Voltou a entrar na cozinha e disparou contra a sua avó. O primeiro tiro atingiu Maud na cabeça e Ed ainda disparou mais vezes contra as suas costas. As últimas palavras da sua avó teriam sido: "Oh, espero que não estejas a disparar contra os pássaros outra vez." Também há alguns relatos de facadas pós-morte. Além disso, também há quem diga que a sua avó estava a escrever um novo livro e que Ed terá matado a avó apenas para ver como seria a sensação. Quando o avô, Edmund Kemper Sr., regressou da mercearia, o Ed dirigiu-se ao exterior e disparou sobre o avô, que acabaria por falecer junto ao seu carro. O Ed ficou sem saber o que fazer e depois ligou à sua mãe, que lhe disse para entrar em contacto imediato com a polícia. O Ed ligou às autoridades e esperou que o viessem buscar. Depois da detenção, ele disse que queria saber o que seria matar a avó e que só teria feito o mesmo ao avô para que este não descobrisse a sua mulher morta e ficasse zangado. Anos mais tarde, Donald Lund, um psiquiatra que fez uma avaliação de Ed, disse que esta foi uma forma de Ed vingar a rejeição dos seus pais. Os crimes de Ed foram considerados incompreensíveis para um adolescente de 15 anos e Ed foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Assim, ele foi mandado para o Hospital Estatal de Atascadero, um estabelecimento de alta segurança para criminosos com problemas mentais. Havendo muitos psiquiatras e assistentes sociais naquele local que discordavam deste diagnóstico. Segundo eles, o Ed não demonstrava ter alucinações, interferências de pensamento ou confusão de ideias. E eles também fizeram testes e perceberam que Ed tinham caído 136, ligeiramente acima da média. Kemper foi diagnosticado com uma perturbação de personalidade do tipo passivo-agressivo. Mais tarde, voltou a fazer um teste de QI e conseguiu um resultado de 145. O Ed era considerado um prisioneiro modelo e até foi treinado para administrar testes psiquiátricos a outros presos. Imaginem só. Além disso, ainda ajudou os psiquiatras a desenvolver novos testes e tinha muito orgulho no seu trabalho. Estes testes teriam sido muito importantes para Kemper perceber como manipular os psiquiatras. Ele, no dia 18 de dezembro de 1969, foi libertado em regime de liberdade condicional. Como vocês podem ver, o facto do Ed Kemper ter conseguido administrar estes testes e estar sempre a acompanhar os psiquiatras, estão a ver? Permitiu-lhe que ele percebesse mais ou menos aquilo que tinha de fazer quando fosse a vez dele ser examinado para conseguir passar os testes e sair em liberdade. Creepy, não é? Ele acabou por ser libertado em liberdade condicional e, apesar dos psiquiatras não estarem de acordo com isto, ele foi viver com a sua mãe, que na altura em que ele chegou a casa já tinha casado e divorciado novamente. Clarnell ainda vivia na Califórnia e trabalhava na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. E tendo demonstrado que estava reabilitado, no dia 29 de novembro de 1972, os registros juvenis de Kemper foram eliminados. Ou seja, ele passou o tempo da liberdade condicional, não cometeu mais nenhum crime, e basicamente o seu registro criminal foi eliminado. Ele ficou sem qualquer histórico de crimes cometidos, nem de prisão, nem penas de prisão, nem nada disso. Ele tinha uma tela em branco para recomeçar a sua vida. O Ed começou a frequentar a faculdade e esperava conseguir tornar-se polícia. Embora tenha sido rejeitado devido à sua altura, ele nesta altura media 2 metros e 6, agora sim já é alguma diferença, não é? Mesmo assim, o Ed dava-se muito bem com os polícias de Santa Cruz e acabaria por ter vários empregos, mais medianos, até entrar para a divisão de autoestradas do estado da Califórnia. Nesse mesmo ano, o Ed foi atropelado por um carro. O seu braço ficou gravemente ferido e foi-lhe atribuída uma indemnização de 15 mil dólares. A sua relação com a sua mãe nunca melhorou e muitas pessoas relataram que ouviam os dois a discutir constantemente. Ed Kemper acabou por juntar algum dinheiro e foi viver com um amigo em Alameda, na Califórnia. Ainda assim, a sua mãe telefonava-lhe constantemente e aparecia muitas vezes de surpresa em casa dele. Por outro lado, quando tinha falta de dinheiro, o Ed regressava ao apartamento da sua mãe. Em março de 1973, o Ed ficou noivo de uma estudante do ensino secundário que conhecera na praia de Santa Cruz. O noivado durou um ano, mas terminou com a segunda detenção de Kemper. Na altura, a rapariga teria... Desculpem, se forem brasileiros, a menina, ok? Há muitos brasileiros que ficam magoados quando eu digo rapariga. Mas em Portugal, rapariga não é o que quer dizer no Brasil, são coisas diferentes. Pronto. Mas pronto, ela teria mais ou menos 17 anos e o seu nome nunca foi tornado público a pedido dela e dos seus pais. Com o dinheiro que recebeu da indemnização do atropelamento, o Ed comprou um Ford Galaxy e costumava ir passear. Durante estes passeios, Kemper reparou que havia muitas meninas, raparigas, a pedir boleia e começou a guardar sacos, facas, cobertores, algemas no seu carro. Depois começou a dar boleia às raparigas no seu automóvel, mas deixava-as ir embora pacificamente. Terá feito isto a 150 raparigas antes de sentir tendências homicidas. No dia 7 de maio de 1972, Kemper deu boleia a 2 estudantes da Universidade de Fresno, Marianne Peace e Anita Mary Lucchesa. Tinham ambas 18 anos. Depois de conduzir durante uma hora, com a desculpa de que as estaria a levar à Universidade de Stanford, Ed chegou a uma zona mais calma e remota. Conseguiu fazer isto sem alertar as raparigas, depois algemou Marianne e prendeu a Anita na mala. esfaqueou e estrangulou Marianne e acabou por assassinar Anita da mesma forma. Camper colocou ambos os corpos na mala e voltou ao seu apartamento. Ele foi parado pela polícia devido a um farol partido, mas os corpos não foram detectados. Como o colega de casa não estava no apartamento, Ed levou os corpos para cima. Depois tirou fotos e teve relações sexuais com as vítimas antes de as desmembrar. Guardou tudo em sacos de plástico e deixou-os na montanha de Loma Prieta. Antes de se desfazer das cabeças das vítimas, Ed usou-as para satisfazer-se sexualmente mais uma vez. Apenas a cabeça de Marianne foi encontrada ainda em agosto desse ano, mas após muitas buscas nunca se encontrou o resto do corpo. E não se encontrou nenhum vestígio de Anita. No mês seguinte, no dia 14 de setembro, Ed deu boleia a uma rapariga de 15 anos, Aiko Ku, que estava atrasada para a sua aula de dança. Mais uma vez, Ed levou-a até uma área deserta e ameaçou-a com uma arma, mas acabou por ficar trancado fora do carro. A Aiko abriu-lhe a porta e Ed acabou por apertar-lhe o pescoço até que a adolescente ficasse inconsciente. Depois, violou-a e matou-a. Depois disso, Ed guardou o corpo na mala do carro e foi beber a um bar. Quando voltou para o seu carro, Ed abriu a mala e ficou a contemplar a sua vítima. Voltou ao apartamento, praticou necrofilia com o cadáver e depois desmembrou o corpo e colocou as partes em sacos de plástico. Livrou-se dos vestígios da mesma forma que tinha feito com as duas primeiras vítimas. E nunca se encontrou o corpo de Aiko, apesar das tentativas da sua mãe. No ano seguinte, no dia 7 de janeiro, Ed já tinha voltado a viver com a sua mãe. Neste dia, ele andava a conduzir perto da Universidade de Cabrillo, quando deu boleia à Cynthia Shaw. Mais uma vez, levou a vítima até um local calmo e matou-a com uma pistola de calibre 22. Colocou o corpo na mala do carro e escondeu-o num armário durante a noite, em casa de Clarnell. Quando a sua mãe foi trabalhar no dia seguinte, Ed praticou necrofilia com o corpo e desmembrou e decapitou na banheira. Desta vez, Ed guardou a cabeça de Cynthia durante alguns dias para se satisfazer sexualmente. Ele acabou por enterrar a cabeça no jardim da casa com a cara virada em direção ao quarto da sua mãe. O Ed justificou esta ação dizendo que a sua mãe queria ser admirada pelos outros. O resto do corpo foi atirado de um monte. O corpo seria encontrado nas semanas seguintes, à exceção da mão direita e da cabeça. Os cortes tinham sido feitos com uma motosserra. E um mês depois, no dia 5 de fevereiro, depois de uma discussão com a sua mãe, Ed saiu de casa para procurar a sua próxima vítima. Nesta altura, já havia suspeitas de que um serial killer estaria a atuar naquela área de Santa Cruz e a raptar pessoas. Foi, então, aconselhado aos estudantes que aceitassem boleias apenas de pessoas que tivessem um autocolante da universidade no carro. E por esta altura vocês pensam, já, é o fim, já não vai conseguir matar ninguém naquela zona? Não. Como a mãe do Ed trabalhava numa universidade, Camper conseguiu facilmente ter acesso a um autocolante. Assim, Rosalind Thorpe e Alice Liu aceitaram uma boleia de Camper. Pouco depois das raparigas terem entrado no carro, Ed disparou mortalmente contra ambas e regressou à universidade com os dois corpos dentro do carro. Depois, Camper decapitou ambas as vítimas, desmembrou o resto dos corpos e retirou as balas dos mesmos. Livrou-se dos corpos em sítios diferentes. Em março, algumas partes dos corpos foram descobertas perto da autoestrada, em San Mateo County. Os últimos dois assassinatos cometidos por Ed Camper aconteceram em abril de 1973. Na Sexta-feira Santa, Ed foi até casa da mãe e os dois tiveram uma conversa desagradável, digamos assim. Edmund Camper atacou a mãe quando esta se foi deitar. Primeiro com um martelo na cabeça e depois cortou-lhe a garganta com uma faca. Tal como já tinha feito com as outras vítimas, Camper decapitou a mãe, cortou-lhe as mãos e removeu a sua laringe. Depois livrou-se do corpo, atirando-o para a conduta do lixo. Logo após ter escondido o corpo da mãe, Ed ligou à amiga da sua mãe, Sally Hallett, e convidou-a para visitá-lo. Quando Hallett chegou, Ed não perdeu muito tempo e estrangulou a amiga da mãe. tendo escondido o corpo dela num armário. No dia seguinte, Ed Kemper fugiu da cidade até chegar a Pueblo, Colorado. Foi a partir desse local que o criminoso ligou à polícia a confessar os seus crimes. Primeiro não acreditaram que Ed pudesse ser um assassino em série e disseram-lhe para voltar a ligar mais tarde. Naquela altura havia mais dois assassinos em série a atuar na zona de Santa Cruz, que era o John Linney Frazier e o Herbert Mullins. A localidade recebeu a alcunha de a capital mundial de homicídios. O Kemper voltou a ligar mais tarde e pediu para falar com o polícia que conhecia pessoalmente. Nesta altura, ele confessou o homicídio da sua mãe e da amiga e esperou que a polícia o viesse prender. Segundo o Kemper, a confissão deveu-se ao cansaço psicológico que sentia e à ideia de que não valia a pena continuar porque já tinha perdido o seu propósito. Na altura da sua detenção, Kemper confessou os outros homicídios e foi apelidado de Co-Ed Killer, já que a maioria das suas vítimas eram mulheres estudantes em instituições de coeducação. E agora chegamos então à parte em que ele é julgado. O Ed Kemper foi acusado de 8 crimes de homicídio em primeiro grau no dia 7 de maio de 1973. E uma vez que Kemper tinha confessado os crimes, foi aconselhado pela defesa a declarar-se não culpado, alegando insanidade. O julgamento começou no dia 23 de outubro, nos meus anos, ok, de 1973, e entre maio e outubro Kemper tentou cometer suicídio 2 vezes. 3 psiquiatras escolhidos pelo tribunal consideraram que Kemper era mentalmente sã. O psiquiatra Joel Ford investigou os registros juvenis de Kemper e constatou que a única coisa que constava era de que Ed era psicótico. Também teve algumas conversas com Kemper, incluindo uma conversa com recurso a um sérum da verdade. E numa dessas ocasiões teria percebido que Kemper tinha praticado canibalismo. Estas alegações foram negadas por Edmund Kemper. Algum tempo depois, Ford também determinou que Kemper estava perfeitamente consciente no momento dos crimes e que gostava da possibilidade de ser reconhecido como um assassino em série. Os tribunais da Califórnia usavam o método de Manhattan. Eu não sei dizer isto. Manhattan. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês tentarem ler isto, boa sorte, que consistia, muito resumidamente, que o arguído deveria ter alguma doença mental no momento do ato que não lhe permitisse ter consciência do crime que estava a cometer e das consequências do mesmo. Ou então que soubesse o que estava a fazer, ou então se soubesse o que estava a fazer, não percebesse a gravidade das suas ações. E ficou provado que Kemper estava perfeitamente consciente e sem qualquer problema mental, e que demonstrou malícia e premeditação. Kemper testemunhou no dia 1 de novembro e acabou por dizer que matou as vítimas porque queria ter posse delas, e tentou convencer o júri das declarações de insanidade, alegando que só uma pessoa doente poderia fazer o que ele fez. 7 dias depois, o júri deliberou durante 5 horas e consideraram Ed Kemper culpado de todos os crimes de que era acusado. Kemper pediu para ser condenado à morte, mais especificamente através de tortura. No entanto, nesta altura, o estado da Califórnia estava a rever a pena de morte e Kemper foi condenado a 8 penas de prisão perpétua. Apesar de ter sido considerado mentalmente são, Kemper foi diagnosticado como sendo antissocial, tendo uma personalidade narcisista e esquizotípica, revertendo o diagnóstico inicial de que sofreria de esquizofrenia paranoica. Kemper foi mandado para a mesma prisão de Charles Manson, Herbert Mullin. Este último era um serial killer que matava na mesma área de Kemper, como eu já referi antes. O Ed não gostava muito dele. Kemper teve algumas discussões com Mullin e conseguia impor-se usando técnicas de manipulação e basicamente fazendo-se valer da sua altura. O Ed sempre foi considerado um prisioneiro modelo. Ajudou com atividades de cerâmica, narrações de livros e materiais para pessoas invisuais. E ele esteve envolvido neste tipo de atividades até 2015, quando teve um AVC e ficou com sequelas. A primeira menção que recebeu por não cumprimento de ordens foi em 2016, quando se negou a fazer um exame à urina. Kemper sempre aceitou dar entrevistas. Uma delas foi para o documentário Killing of America, em 1982. Dois anos depois, aparecia um novo documentário que se chama Murder, No Apparent Motive. Assassinato sem motivo aparente. E as suas entrevistas foram muito, muito importantes para a percepção do conceito de serial killers. Estas entrevistas são muito retratadas numa das minhas séries favoritas, que eu vos recomendo muito que vejam, porque eu até fico com pena que haja pessoas que não tenham visto esta série. É mesmo das melhores séries que eu já vi de true crime. É baseada em factos reais, mas tem sempre um ou outro traço fictício, não é? Mas é a série Mindhunter. Para quem ainda não viu esta série, é das melhores séries que há. Infelizmente ela já foi cancelada há algum tempo, mas eu tenho a esperança de que a Netflix ainda venha a recuperar a série, porque é mesmo uma grande série. Esta série mostra como se criou o termo serial killer. Eu já cheguei a falar dela, especialmente no episódio da Elaine Wuornos, e compila entrevistas com muitos assassinos em série, e segundo o Kemper, estas entrevistas tinham o propósito de evitar que pessoas como ele levassem a ideia de matar até ao fim, aconselhando as pessoas a falar com alguém sobre o assunto, a tentar controlar os seus impulsos, por ser uma coisa horrível de se fazer. John Douglas, um profiler do FBI, disse que Kemper foi um dos prisioneiros mais brilhantes que entrevistou. Além disso, também comentou que Kemper tinha uma personalidade divertida, amigável e sensível. Em 1979, Ed Kemper ficou elegível para o pedido de liberdade condicional. Nesse e nos três anos seguintes, foi-lhe negada uma reavaliação do caso e a consequente liberdade condicional. Em 1988, depois de lhe ter sido novamente negado o pedido, Kemper disse que a sociedade não estava preparada para ele e que tinham razão em não o aceitar. A liberdade condicional foi novamente negada em 1991, 1994 e 2007. Houve anos em que nem sequer fez o pedido e outros que não era elegível. A última vez que tentou foi em 2017 e só poderá fazê-lo novamente em 2024, para o ano. Provavelmente ele nunca irá conseguir ter a liberdade condicional e acho que ninguém deve ficar muito triste por isso. Quanto mais tempo ele estiver lá dentro, mais seguros estaremos. Não quero eu dizer, tipo, quando ele sair já vai ser bastante velho, não é? Já vai estar na casa dos 70, 80 anos. Mas, pá, todos nós ficamos muito mais descansados se continuarem atrás das grades, não sei. O que é que vocês acham? Enfim, os crimes de Ed Kemper serviram de inspiração para a criação de algumas personagens de filmes. No entanto, a história de Kemper também foi retratada. Em 2008 saiu o filme Kemper, The Co-ed Killer. Em 2012 o filme... Eu tento usar o meu francês, mas às vezes não corre bem. Mas pronto, eu penso que se diz Avenue de Géant. E claro, o retrato mais conhecido de Kemper terá sido na série Mindhunter. Ele apareceu em 4 episódios e foi representado pelo ator Cameron Britton, que, diga-se de passagem, fez um excelente trabalho. Eu adorei a personagem dele na série. Ele também apareceu num episódio da série First Blood, que retrata crimes reais e a vida de vários serial killers. E também já se escreveu muito sobre os casos de Ed Kemper. Por exemplo, Edmund Kemper, The True Story of the Co-ed Killer, The Story of the Brutal Co-ed Butcher, Real Crime by Real Killers, de Ryan Becker, e ainda Co-ed Killer, A Study of the Murders, Mutilations and Matricide of Edmund Kemper III, de Margaret Cheney. Ed Kemper também é uma inspiração popular no mundo da música, especialmente para bandas de rock, punk e metal. Alguns excertos das entrevistas foram usados nas letras de algumas músicas, como, por exemplo, Murder, dos Seabound, Edmund Kemper had a Horrible Temper, dos Macabre, Fortress, dos System of a Down, e Temper, Mr. Kemper, dos Celibate Rifles. No entanto, há muitas mais músicas com base em coisas ditas por Kemper. Apesar do AVC que sofreu em 2016, Ed Kemper ainda está vivo, tem atualmente 74 anos, como já tinha dito, para o ano Kemper poderá voltar a pedir liberdade condicional. No entanto, ninguém sabe se fará o pedido e Caso faça, se lhe será concedida a liberdade condicional. O mais provável é que ele passe o resto da sua vida na prisão, o que me parece muito pouco para a quantidade de pessoas inocentes que ele matou, sem qualquer motivo. E este foi o caso. Se chegaste até aqui, comenta o emoji do rapazito com os óculos. Parece um nerd, porque... camper, né? Obrigada por ouvirem mais um episódio. Não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões nos comentários do Spotify, do YouTube ou no Instagram do podcast Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E, claro, se tiverem alguma sugestão sobre outros casos que gostavam de ser, que fossem cobertos aqui no canal, podem sempre enviar-me mensagem privada. E é isso. Tenham um ótimo dia. E encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.